Dando início à nossa primeira unidade, eu queria primeiro dizer para vocês que é importante que sempre que a gente começa um curso, a gente identifique alguns conceitos principais, alguns conceitos que são mais relevantes, até para padronizar essa nomenclatura que ocorre entre diferentes áreas de conhecimento, né? Com relação à logística, a gente vai começar explicando, né, as principais questões envolvidas com gerenciamento da logística, a diferença entre logística e materiais, a importância de transportes, enfim, tá? Eu tenho aqui o livro, né, que você recebeu e que vai usar para acompanhar. Eventualmente, eu vou fazer menção a alguma das páginas, algum dos textos, algumas das ilustrações, enfim, que estão no nosso livro-texto. Eu acho que é importante também que você acompanhe a minha explanação aqui, tendo o livro-texto junto, para até eventualmente poder comparar, né, com o que eu estou aqui manifestando. Também acho que é importante que, antes de mais nada, você faça uma leitura prévia, né, até para já identificar algumas dúvidas que seriam interessantes eventualmente de esclarecer na videoaula, ou se não, depois com nossa tutoria ou com atendimento que a gente presta para quem participa do nosso curso, tá bom? Vamos lá então. A primeira questão que a gente tem que colocar é o que é logística e o que é gerenciamento da logística, né? É importante a gente localizar que logística, ou gerenciamento da logística, significa a coordenação de atividades, de diferentes atividades, que deve ocorrer para minimizar custos e qualificar o nível de serviço aos clientes ou usuários de um determinado produto ou serviço que é fornecido por uma organização. Então, localizando no ambiente público, né, nós temos de um lado a população que deseja e anseia por algum produto, né, pode ser na área da saúde. O nosso exemplo que está colocado no livro fala muito de merenda escolar, né, então tem uma população que depende desse e que anseia por este produto, por este bem. E de outro lado, a gente tem a estrutura que é responsável por trazer este bem dos fabricantes até esta pessoa, até este consumidor. É, pode ser a merenda, né? Para ficar no exemplo da merenda, a gente tem um fabricante, por exemplo, de pão, a gente tem um fabricante de algum bem, né, da merenda, sopa, né, enfim, algum bem. Tá? Isso é adquirido por um agente que é a organização, que no nosso exemplo aqui seria o Estado, a Secretaria da Saúde, e isso é disponibilizado às escolas e é disponibilizado às crianças que estão lá nessa escola. Então, esse deslocamento dos materiais lá do fabricante, né, ou do fornecedor do fabricante até a ponta final, onde está o usuário ou beneficiário deste bem ou serviço, é o que a gente está tratando aqui. Tá. Bom, quais são as principais atividades de gerenciamento da logística? As principais atividades são o transporte, porque eu estou falando de movimentação de materiais, então sai do fabricante para uma organização, para um intermediário, enfim, até chegar na ponta final. Armazenagem, né? Então é importante que os materiais, eles precisam estar acondicionados de maneira tal que permita uma movimentação eficiente, e não só uma movimentação eficiente, como também, né, a proteção do conteúdo daquele produto, daquele bem que está sendo transportado. Então, é comum você observar que tem noções de empilhamento, né, empilhamento máximo de 5 caixas, empilhamento máximo de 4 caixas, para garantir que a integridade dos produtos dentro das caixas seja preservada. Então, essa é uma função de logística também. E uma terceira atividade que é bastante comentada é a armazenagem, né? Então, a guarda desse material, que é a questão dos almoxarifados, dos depósitos, dos entrepostos, ou seja, a gente precisa garantir que este produto está armazenado em condições ideais que garanta a sua perfeita utilização no momento que for necessário. Nem todo produto que é adquirido, né, é consumido instantaneamente. A gente tem vários momentos onde a gente precisa guardar para que isso ocorra um consumo num tempo posterior. Então, a preservação desses produtos durante o tempo que estiverem guardados é uma atividade de logística também. E é importante também destacar que a gente não está falando só de produto, a gente pode estar falando de serviços também. Existem vários serviços que envolvem atividades de armazenagem de transporte de acondicionamento. Vamos dar um exemplo de um posto de saúde. Um posto de saúde, ele faz um serviço público, né, que é a prestação de um serviço, por exemplo, de vacinação. Qual é o serviço do posto de saúde? Nesse meu exemplo, vacinação. Mas ele precisa de alguns bens, por exemplo, ele precisa da vacina, ele precisa do acondicionamento da vacina, e essa vacina teve que ser transportada até o posto de saúde em condições tais que garanta sua utilização no momento que for necessário, que é o dia da campanha de vacinação, por exemplo, ou naqueles momentos em que a população procura o posto de saúde para utilizar-se daquela vacina. Então, não é necessariamente uma atividade exclusiva com bens manufaturados, com bens físicos, ela também pode envolver serviços. Outro conceito que é importante é a noção de nível de serviço, ou seja, a gente precisa definir quantas e quais pessoas nos interessa atender. Isso significa, né, que nós não temos condições, muitas vezes, né, e tanto na administração pública como privada, de que todos tenham acesso ao serviço ou ao produto que está sendo disponibilizado pela organização. Então, a gente precisa definir prioridades, precisa definir quem tem a maior urgência daquele serviço ou daquele bem. É isso que a gente discute como nível de serviço. É a organização, ao pensar como vai atuar no mercado, ela dimensionar o que vai ser prioridade e quem será prioritário nessas atividades. Então, nível de serviço envolve noções de quantidade, ou seja, eu vou atender a quantos, né, e vou disponibilizar quantos para cada um. Prazo, qual o prazo de atendimento que eu vou dedicar, em quanto prazo eu vou atender. Integridade, ou seja, né, a gente tem que garantir que os produtos ou que o serviço seja integralmente prestado ou entregue de acordo com as especificações definidas. Confiabilidade, né, é aquela condição onde a gente confia a priori no que está sendo fornecido, sem que a gente precise verificar a qualidade disso antes de consumir. O exemplo que eu gosto de dar é um exemplo muito simples. Quando você chega num local estranho e vai sentar numa cadeira, você verifica antes a cadeira ou você não verifica antes a cadeira? Se você verifica antes a cadeira, significa que o seu parâmetro de confiabilidade do desempenho daquela cadeira não é favorável. Se você não verifica, significa que você confia na cadeira. Portanto, esta é a noção de confiabilidade. Isso vale para qualquer outro bem, produto ou serviço. Vale para lâmpadas, vale para pilhas, vale para canetas. Todas as pessoas que eu conheço, quando vão comprar a caneta, dão uma riscadinha antes. Por quê? Porque elas não confiam no desempenho da caneta. Esse é o parâmetro de confiabilidade. E esse parâmetro de confiabilidade é um parâmetro que é definido em função daquilo que o cliente espera, né, de qualidade de desempenho daquele produto ou daquele serviço. E, portanto, nível de serviço é algo que deve ser mensurado. A gente deve dizer, por exemplo, que dos 80 pedidos que chegaram, né, para vacina, ou os 80 foram atendidos. Ou de que o índice de devolução de mercadorias que foram entregues à população, merenda escolar, por exemplo, ou cesta básica, estavam em condições de serem consumidas, estavam em boas condições, estavam em perfeitas condições de uso, de acordo com a necessidade de quem ia consumir aquela cesta básica. Então, a gente tem que ter um parâmetro de nível de serviço. Quantos foram atendidos, quantos foram os devolvidos, quantos foram os rejeitados, e de preferência colocar isso dentro de uma proporção ou de uma porcentagem. As etapas do nível de serviço, né, o nosso texto apresenta as etapas divididas em três estágios. No primeiro estágio estão os elementos pré-transação. O que são elementos pré-transação? Significa aquele momento de negociação, onde a gente está definindo qual o prazo de pagamento, qual a quantidade que vai adquirir, qual a data de entrega. Enfim, estas condições fazem parte dos elementos de pré-transação. A seguir, a gente tem os elementos de transação, que é quando ocorrem os processos, ou seja, aí a gente vai encaminhar o pedido, a gente vai disparar a ordem de reposição de compras, a gente vai contratar o fornecedor para que o fornecedor entregue, e aí então a gente vai fazer cumprir o prazo ou vai auditar ou vai fiscalizar o cumprimento dos prazos que estavam negociados lá na pré-transação, vai confirmar, né, as quantidades que estão na nota fiscal, se são realmente aquelas que faziam parte do pedido original. Então, esses são os elementos de transação. E também tem a questão de embarque, né? Tem a questão de despacho de mercadorias. E tem também os elementos pós-transação, que hoje também tem crescido muito a importância dos elementos de pós-transação. Tá? Os mais comuns são garantia, assistência técnica, montagem do produto, né? Porque há situações, por exemplo, que a gente precisa deslocar uma equipe para fazer o atendimento pós, né? O atendimento pós-venda, né? E aí, então, a gente tem, por exemplo, a garantia, né? Quando a gente adquire um produto e esse produto não tem o desempenho esperado, a gente pode retornar, né? E aí tem um setor lá que faz parte da transação da logística, que é esse do atendimento pós-venda. Outra situação que tem hoje cada vez mais também, né, como elemento de pós-transação, são as montagens, né? Então, existem fábricas de móveis que entregam os móveis montados, existem fábricas de móveis que não entregam os móveis montados, que são responsabilidade do comprador adquirir alguém que faça a montagem ou a empresa assume essa etapa. Então, isso faz parte dos elementos de pré-transação. Outra situação, ainda dentro dos conceitos básicos que estão na primeira unidade, é de que a gente precisa ter alguns itens de controle, né? O texto chama de Key Performance Indicator, né? Que são os parâmetros de desempenho. Como é que a gente define se a operação de logística está sendo bem sucedida ou mal sucedida? Então, aí, alguns indicadores que estão apresentados, né? A gente tem ali os indicadores, por exemplo, de custo. Então, por indicadores de custo, a gente vê, por exemplo, o EBITDA, né? Que é o lucro verificado antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É um indicador bastante utilizado. O pessoal que lida com a administração financeira normalmente utiliza muito esse indicador. Outro indicador bastante utilizado é o retorno sobre investimento, né? Alguns livros chamam de RSI e outros livros chamam de ROI, né? A sigla em inglês, né? Return Over Investment. E aí, então, o nosso texto prefere usar a sigla em inglês, porque a sigla em inglês é mais conhecida, né? O ROI é mais conhecido do que o RSI, mas significa quanto tempo leva para recuperar aquele investimento que eu fiz na aquisição daquele bem, né? Então, se eu fiz um investimento para adquirir um determinado bem, é interessante que a gente identifique qual o tempo que eu levo para que esse retorno de caixa, né, que esse retorno da minha expectativa venha para que eu possa fazer novas aquisições, novos investimentos. E o outro indicador de custo é o valor gerado pelos processos, né, também conhecido como IVA, né, que é a pronúncia em português seria EVA, né, mas a gente usa mais a sigla em inglês, então é IVA, que é o valor gerado pelos processos. Aí é diretamente o que a atividade operacional da empresa gerou de receita para a empresa, e isso é importante, é um indicador importante também. Outro indicador, outro conjunto de indicadores para avaliar, né, como itens de controle de nível de serviço, são os indicadores de valor, que aí a gente tem a questão do transporte, o custo do pedido, o custo do processamento do pedido, que são indicadores efetivamente de atividades logísticas. Então, quanto da transação é representado pelo custo de transporte? O transporte não é, na maior parte das vezes, atividade fim, né? A menos que a empresa seja uma empresa de caminhões ou um armador, né, de navios, né? A minha empresa, ela comercializa livros. O transporte não é parte do meu negócio. Então, eu contrato alguém que faça esse transporte para mim, que faça com que o livro chegue até o meu beneficiário, usuário ou cliente. Tá? Então, a pergunta é quanto representa da minha atividade o custo do transporte. Essa é a questão. Né? A mesma coisa o pedido. O pedido é uma rotina, é uma transação que ocorre dentro das organizações, e é importante a gente saber qual o peso, né, que representa o custo desse pedido. E a mesma coisa o processamento do pedido. Vocês imaginam que no processamento do pedido, por exemplo, a gente tem que verificar crédito, prazo, parcelamento, né? Numa transação de compra, quem está vendendo faz esse tipo de transação. Então, eu estou vendendo para alguém, se eu estou vendendo à vista, Tudo bem, mas se eu não estou vendendo à vista, eu preciso verificar o crédito, que é a possibilidade ou as condições que esse comprador tem de me pagar. E a outra situação também, com relação ao processamento de pedido, é a burocracia envolvida dentro da organização. Quantas pessoas eu tenho trabalhando dentro da organização simplesmente para acompanhar o que está sendo feito de encaminhamento de pedidos e de retirada, né, de embarque de pedidos. É, outros indicadores ainda dentro dessa unidade de nível de serviço são os indicadores de desempenho. Aí sim, estes são efetivamente, né, não que eles sejam mais importantes que os anteriores, mas estes são aqueles que a população, de uma maneira geral, costuma valorizar muito, que é qual a porcentagem, né, ou qual o desempenho com relação ao cumprimento de prazo. Aquela situação que é muito comum, né? A gente compra algo e o vendedor diz, te entrego em 5 dias. Então, quantos daqueles pedidos que foram contratados para entrega em 5 dias foram efetivamente entregues em 5 dias? Esse é um indicador de desempenho. Tá? O livro chama atenção, e eu quero aqui reforçar também, que eu tenho uma estratégia de marketing hoje, dizendo que é importante surpreender o cliente. Né? Então, se eu compro com prazo de entrega de 5 dias e o vendedor me entrega em 2 dias, isso significa que eu devo ficar contente. Não necessariamente eu devo ficar contente. Eu devo ficar contente com aquilo que é combinado, com aquilo que é definido. Né? Então, se eu tenho a expectativa de receber um determinado material em 5 dias, eu posso ter espaço disponível só daqui a 5 dias, eu posso ter condições de pagamento só daqui a 5 dias, eu posso ter uma rotina administrativa que estaria favorecida ou desfavorecida até que ocorra a passagem dos 5 dias, enfim. É sempre importante que o negociado seja cumprido. Né? Essa situação de antecipar-se muito, né? A maior parte das empresas hoje coloca como entrega em até 5 dias, que é para que ela tenha essa possibilidade de entregar em 2 dias, no meu exemplo aqui. Né? Bom, outro indicador de desempenho é a ocupação dos armazéns. Bom, se uma das atividades que eu comentei aqui era a de armazenagem, então eu tenho uma área destinada à armazenagem, eu tenho um espaço definido para a armazenagem. De uma maneira geral, a gente espera que a ocupação dessa área de armazenagem, primeiro, seja desnecessária, ou seja, que eu não precise ter essa área de armazenagem, mas supondo que eu tenha essa necessidade de área de armazenagem, até vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, né? A segunda percepção que a gente tem é que o espaço seja suficiente, que não haja acúmulo de material, que não haja, enfim, congestionamentos, né, de corredores em função de acúmulo de material. Então, o índice de ocupação dos armazéns, ele deve estar dentro daquilo para o qual, dentro daquele parâmetro, dentro daquele patamar para o qual ele foi dimensionado. Dimensionamento é a palavra-chave. Outro indicador de desempenho é o giro nos estoques. Aquela situação, a gente compra algo, põe na prateleira, e quanto tempo fica lá na prateleira? Passou um tempo já? Mais um tempo? Outro tempo? Né? O ideal é que os materiais nem parem na prateleira, ou seja, eles entrem e passem direto de operação para operação, ou de usuário para usuário, enfim, né? Para usar a analogia, né? O ideal é que o material não tenha área de armazenagem definida. Mas já que ele tem área de armazenagem definida, o ideal seja que ele fique pouco tempo lá. Daí vem a noção de giro, ou seja, eu tenho... Vamos supor que eu tivesse um estoque de 5 livros e o meu lote de compra fosse de 5 livros e o meu lote de entrega fosse de 5 livros. Então, eu compro de 5 em 5, entrego de 5 em 5 e guardo de 5 em 5. Esse é o lote. Quanto tempo esse lote fica na prateleira? Então, um indicador, né, que é importante, que é o indicador de desempenho, é quantas vezes girou esse lote de 5 livros durante um ano. O ideal era 360 dias, ou seja, ele não ficou parado. Né? Mas a gente sabe que eventualmente fica parado, até porque os lotes de compra, apesar de serem de 5 em 5, a gente muitas vezes não compra 5, a gente compra múltiplos de 5. Então compra 20, compra 50, compra 100. E as retiradas são de 5 em 5. Então vocês imaginem eu comprando 100 e retirando 5, ficou 95 na prateleira. Aí vou tirando mais 5, vou tirando mais 5, vou tirando mais 5, tá? Mas isso significa que eu vou ter durante muito tempo esse material parado na prateleira. E isso não é um indicador bom de desempenho. Indicador bom de desempenho é quando a gente não tem essa paralisação por muito tempo na prateleira. Outro indicador de desempenho, também ainda dentro dessa questão de exemplos, é a quantidade de apartamentos por hora. O que é apartamentos? Apartamentos para usar uma analogia bem assim, também fácil compreensão, né? A gente, e eu sei que não é todo mundo que funciona assim, mas é só para a gente exemplificar e todo mundo entender. Se nós fôssemos a um supermercado com uma lista de supermercado, e olha agora a parte difícil, né? Comprasse exatamente somente aquilo que está na lista de supermercado. A pergunta é, quanto tempo a gente precisaria para recolher essa lista e colocar num carrinho ou num cestinho e chegar no caixa? Isso que eu estou fazendo nesse meu exemplo é apartamento, ou seja, eu estou separando da imensa área de estoque, que são os corredores do supermercado, né, aqueles bens e aquelas quantidades que eu preciso. Isso ocorre muito em almoxarifados, né? O almoxarife, ele tem que entregar uma lista, que não é uma lista artesanal, improvisada, como muitos de nós fazemos, e sim um documento chamado requisição de materiais, né? Então ele pega essas requisições de materiais e ele vai nas prateleiras, vai nos corredores, apartar, ou seja, separar a quantidade. Vamos supor que tem lá uma prateleira com 90 livros e tem uma ordem de retirada de 5 livros. Mas eu não estou indo só retirar 5 livros, eu estou indo retirar 10 canetas, 5 mouses, 10 teclados. E isso não fica no mesmo corredor necessariamente dentro do almoxarifado. Então, quanto tempo ele leva, em média, para fazer este apartamento, que é pegar a minha demanda de teclados, a minha demanda de canetas, a minha demanda de livros, a minha demanda de mouses e me entregar. Esse é um indicador importante, porque quanto menor esse tempo, mais eficiente é o serviço, é o desempenho do atendimento logístico realizado pela organização. Outra coisa também importante, né, que é que a gente tenha um mecanismo de avaliação da qualidade do serviço logístico. O que significa isso? Avaliação da qualidade do serviço logístico significa que eu tenho um conjunto de expectativas que são colocadas por aqueles que são demandantes do produto ou do serviço, e este, né, e esta situação de demandante faz com que ele tenha expectativa com relação ao serviço. Bom, só que aí tem está colocado no texto, é importante a gente destacar, que tem uma contrapartida. Não necessariamente todas as expectativas que os demandantes têm sobre o bem ou o serviço que eu forneço, eu estou em condições de atender. Então, o que, que a gente faz? A gente faz aquele elemento que eu já mostrei aqui de negociação. A gente faz uma negociação assim, tudo bem, tu quer 90 livros, mas eu não tenho 90 livros na prateleira, eu tenho 70 livros na prateleira. Então, se faz uma negociação para que se tenha a garantia de que algumas expectativas sejam atendidas. E o resultado dessa negociação, que de preferência deve estar contratado, deve estar escrito, deve estar assinado, deve estar, enfim, documentado, é o indicador. Então, eu tenho certeza que todo mundo gosta de serviço instantâneo, não nasceu ainda quem goste de esperar. Mas se está no contrato que tu vai esperar 2 meses para receber o produto, tu não pode reclamar antes de 2 meses, tu vai poder reclamar depois de 2 meses. É essa situação que eu acho que é importante, é que a gente verifique, né, as insatisfações e as reclamações em cima daquilo que foi negociado e contratado no momento da transação. Bom, ainda dentro dessa situação das atividades logísticas, nós vamos falar um pouco agora do planejamento das atividades logísticas, que é como que a gente concebe as atividades de processamento do pedido, de transporte, da administração do estoque, da localização, enfim, das diferentes questões envolvidas com as atividades logísticas. A primeira delas, né, o processamento do pedido, significa que a minha organização, assim como o meu cliente e assim como o meu fornecedor, ele tem que ter um conjunto de informações que ele processa, né? Então vamos supor que eu compre papel, né, de um fornecedor, processe e faça o livro e entregue o livro para alguém, né, para um determinado consumidor deste produto. O que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar que está entrando, está chegando na minha empresa, né, remessas de papel que eu estou comprando do meu fornecedor e está saindo da minha empresa, né, entregas de livro. Bom, as entregas de livro geram pedidos para dentro da empresa e as minhas necessidades de matéria-prima, nesse meu exemplo aqui papel, geram também pedidos para fora da empresa. Então, como é que eu faço para gerenciar este ambiente? Isso requer cada vez mais e cada vez mais complexo é o sistema de informações para esse gerenciamento das transações de processamento de pedido. E eu preciso planejar isso antes, ou seja, como que eu pretendo fazer o processamento dos pedidos, ou seja, como é que eu pretendo organizar burocrática e organizacionalmente essas atividades que envolvem o processamento do pedido. A outra questão é a questão do transporte, né? Supondo, neste mesmo exemplo aqui, que esse meu cliente que vai comprar os livros, né, ele seja alguém que não está aqui na esquina ou que não veio aqui no meu balcão buscar os livros. O que que acontece? Eu vou ter que prever a forma como eu vou entregar esses produtos. Tem até uma questão se é ele que vem buscar ou se eu que vou levar. Mas se sou eu que vou levar, né, os produtos até o meu cliente, eu tenho que prever de que forma que eu vou levar, né? Mais adiante, especialmente aí na unidade 2, nós vamos falar dos modais de transporte, né? E é importante que a gente dimensione isso. Eu posso levar o meu produto aos meus clientes através de barco, de avião, né, de trem. Posso, né? Então, há várias maneiras. Eu posso levar, inclusive, misturando os modais, né? Então, um pedaço vai de trem, um pedaço vai de caminhão, um pedaço vai de avião, um pedaço vai pela água, um pedaço vai pela terra, um pedaço vai pelo ar, né? Então, essa situação precisa ser concebida inicialmente. Aí está a questão de planejamento do transporte, principalmente o planejamento do modal. E tem uma outra questão também, que é a programação das entregas. Ou seja, você sabe que tem empresas que fazem entregas diárias de produtos e fazem recebimentos diários de produtos. Mas você sabe também que tem empresas que não fazem entregas diárias e não fazem recebimentos diários. Então, essa programação de vou receber uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez por mês, né, ou vou entregar uma vez por quinzena, uma vez por semana, uma vez por mês, precisa estar definido dentro deste planejamento das atividades logísticas. Com relação à administração de estoque, né, a gente vai falar mais de estoque aí para frente, também na unidade 2, mas é sempre bom lembrar que estoques são coisas que a gente guarda com expectativa de utilização. Vou repetir, estoques são coisas que a gente guarda com expectativa de utilização. Portanto, aquilo que eu não tiver expectativa de utilização é algo que não deveria estar sendo guardado. Então, isso significa que já que eu decidi que eu vou guardar alguma coisa, eu tenho que definir políticas de guarda destes produtos, destes materiais que eu pretendo guardar. Isso é, do ponto de vista do planejamento da logística, uma definição de vai ter almoxarifado, não vai ter almoxarifado, vai ter rotina de entrega de materiais, eu vou receber materiais todos os dias, eu vou entregar para todo mundo que me pedir, ou eu vou exigir que alguém se autorize para retirar materiais do almoxarifado, enfim, as definições dessas rotinas e principalmente os saldos, os lotes econômicos de compra, os lotes econômicos de entrega. Eu posso comprar livros em lotes de 5 em 5 e posso entregar livros em lotes de 5 em 5. Mas será que eu posso usar a mesma relação de lotes para caneta ou eu vou comprar em lotes de 50 e entregar em lotes de 1? Enfim, estas situações precisam ser definidas dentro do ambiente de planejamento da logística. E ainda dentro do planejamento da logística tem a questão da localização. Ou seja, onde vai ficar o depósito, onde vai ficar o armazém, onde vai ficar a garagem, onde vão ficar as instalações e a lição de planejamento. Precisa definir onde irá ficar, né? Qual é a definição com relação à expectativa de futuro de onde deixar essas coisas lá. Ainda dentro das atividades logísticas, nós temos a questão de apoio, né, operacional. Por apoio operacional, nós temos as atividades de compra, né? E nas atividades de compra, a gente tem que, por exemplo, definir quem são os fornecedores, que tipo de fornecedor eu vou ter, né? Uma das questões importantes em logística com relação a fornecedores é a decisão sobre fornecedor único ou múltiplos fornecedores, né? Para citar o exemplo, né, no setor público, a gente trabalha com a ideia de licitação pública. Então, eu posso ter que comprar papel, por exemplo, eu vou abrir uma licitação de papel e todas as pessoas que estão aptas a comercializar papel podem se habilitar para fornecer papel. Se agora eu não vou mais fazer esse livro, eu vou fazer um outro livro, né, e essa licitação de papel já acabou, eu posso abrir uma outra licitação para compra de papel e outro fornecedor ou o mesmo fornecedor pode participar e pode ganhar a licitação. Então não há a priori uma definição de exclusividade de fornecedor quando se trata de setor público. Mas a gente sabe também que algumas prestações de serviço são, né, e alguns produtos também são compra exclusiva de alguém, principalmente aqueles que envolvem patentes, né? Remédios, vacinas, esses medicamentos, muitos deles têm um único fornecedor. Então, mesmo que a gente abra uma licitação, né, vai concorrer aquele único, né? Mas o importante é que a gente defina, né, e conheça bem como é o procedimento de compra e quais são os fornecedores e quais são as rotinas, quais são os processos envolvidos com compra. Outra ainda atividade de apoio operacional diz respeito à armazenagem, que aí com relação à armazenagem a gente precisa definir como e onde será, né? É bom lembrar que nessa questão do como e onde será, são materiais que estão guardados, então a gente tem que ter cuidado, por exemplo, de não instalar um almoxarifado num local que esteja sujeito a enchentes, que esteja sujeito a inundações. Então, a definição de local de armazenagem é uma definição que passa por essa análise. Manuseio de materiais também é uma questão importante, como que eu faço manuseio de materiais. E aí no manuseio de materiais existem materiais que são manuseáveis manualmente e outros que são manuseáveis com equipamentos. Né? Para citar o exemplo, a gente vê com frequência por aí em lojas, no varejo mesmo, que alguns produtos são transportados com carrinho, onde tem uma pessoa puxando o carrinho. E outras, né, mesmo aquelas que utilizam o sistema de paletização, né, tem os carrinhos paleteiros que são puxados por pessoas. E tem aqueles outros que usam o sistema de empilhadeiras, principalmente as empilhadeiras com garfo, né, para transportar. Então, a diferença de investimento entre uma paleteira manual, onde o sujeito vai puxar o carrinho, e uma empilhadeira, onde vai ter um motorista para conduzir a empilhadeira, é muito grande a diferença de investimento. Então precisa ter uma definição com relação a uma política de manuseio manual ou não. Embalagens. Tá? Eu acho que é importante a gente falar de embalagens, porque de uma maneira geral a gente sempre chama muita atenção das embalagens com relação a um componente de marketing. Ou seja, quando a gente fala de embalagem, a gente fala de colorida, desenho, foto e tal. Mas do ponto de vista logístico, embalagem, ela tem a função de proteção do conteúdo do que está lá dentro. E é importante, eu não estou dizendo que não deva ter um tratamento visual, não estou dizendo que não deva ter um acondicionamento tal que permita uma comercialização melhor ou que chame mais atenção para aquele produto. Eu só estou dizendo que há uma função logística de embalagem que requer que a gente assegure que aquilo que está dentro da caixa, né, ou dentro do pacote, enfim, dentro daquela embalagem, está em condições de uso quando for utilizado. Né? Todo mundo já passou por experiências de pegar latas amassadas, por exemplo. A lata não pode estar amassada. Né? De sacos rasgados, né, de pacotes de farinha, enfim, açúcar, arroz, que sejam rasgados. E quando a gente traz isso para um ambiente organizacional, a gente traz também para pensar, né, medicamentos que não podem estar abertos, tem que estar lacrados, enfim, as condições de uso ideais e garantidas, né, e previstas pelo fornecedor devem ser asseguradas pelo tipo de embalagem que é utilizado. E também é só para lembrar que a embalagem, além de acondicionar, né, além de proteger, ela também é hoje cada vez mais importante como unidade de transporte, né? Principalmente, eu já citei aqui o exemplo de pallets, né, as cargas unitizadas, que são as cargas onde a gente dimensiona, tanto por container como por pallet, o tamanho da caixa e múltiplos daquela caixa ocupam o container ou ocupam o pallet. Então a gente hoje faz inclusive o transporte medindo o pallet, né? O container é uma área múltipla da unidade do pallet, e é importante que isso tenha também um tratamento por parte das empresas, né, das organizações, sabendo que a área de armazenagem, as embalagens hoje também são importantes para dimensionamento de áreas de armazenagem. E ainda no apoio operacional, nós temos a questão da gestão das informações dos processos. A gente precisa saber quando é que foi feito, quando é que deixou de ser feito, enfim. Bom, quero chamar a atenção agora, a página 30 do livro tem a figura 3, onde você pode ver essas atividades todas que a gente comentou, né, de nível de serviço, né, colocadas, a gestão do estoque, a gestão do transporte, processamento do pedido, enfim, as atividades da logística estão nessa figura lá da página 30. Só também quero chamar a atenção que em volta desse texto e dessa figura, eu quero lembrar que quando a gente fala de atividades da logística, a gente fala sempre com muita relevância da questão do tempo, e ali tem um termo colocado chamado lead time, né, que é o tempo do ciclo, desde a entrada até a saída, né, desde a chegada do pedido até a saída da nota fiscal, né, esse é o tempo do ciclo, e isso normalmente é um parâmetro importante das atividades de apoio, então é o tempo do ciclo. E além disso tem a questão do custo também, então as atividades... Escolher modal, por exemplo, qual modal? Vamos usar transporte rodoviário ou ferroviário? Tem que analisar a questão de quanto custa, qual a melhor conveniência do ponto de vista de custo para realizar esse transporte. Bom, avançando, aí agora a gente vai aqui para a página 33, né, com relação ao processo logístico. Né, é bom a gente destacar que o processo logístico é aquele conjunto de atores, né, de pessoas, de seres, né, enfim, de entidades... e das etapas que compõem a movimentação dos materiais. Então, só para a gente entender, né? Eu tenho, por exemplo, o meu fornecedor, eu tenho a minha empresa, eu tenho um distribuidor e eu tenho um consumidor final. Né? Esse fornecedor me fornece, no exemplo que eu venho usando, papel, mas pode ser aquele exemplo da merenda que está descrito no livro, né? Mas eu tenho um fornecedor que fornece papel, eu fabrico livros e o distribuidor, e aí eu mando isso para a Secretaria de Educação, que é quem vai distribuir os livros entre as escolas, por exemplo, e as escolas distribuem às crianças, enfim, aos estudantes dessas escolas. Então, essa é uma estrutura, só para a gente entender, que eu tenho fornecedor, distribuidor, comprador, fabricante envolvido, né? E tenho diferentes preços e prazos envolvidos nestes elos dessa cadeia que eu estou descrevendo aqui para você. Né? Então, é importante a gente identificar que o processo é analisar estes relacionamentos. E entre um e outro tem armazenagem, né? Por exemplo, o cara que me vende folha, não é 50 folhas o lote dele, né? E ainda tem o transporte, e eu ainda tenho que guardar essas folhas. Aí depois eu vou transformar isso em livro, e assim a mesma coisa para aqueles que estão adiante na cadeia de suprimento. Bom, só para sintetizar, o nosso livro ele sintetiza, né? Ele sintetiza com relação a três grandes elos, né? O primeiro é o fornecedor, o segundo é o órgão público e o terceiro é o consumidor daquele bem ou serviço. Mas pode ter alguns outros elos adicionais, é só para simplificar um pouco e para facilitar a compreensão que a gente está limitando a esses três. Bom, a seguir a gente vai falar então, né, do termo administração de materiais, né, que é o mais usado no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos se usa mais o termo suprimentos, Aqui, os setores militares ainda usam muito o termo suprimentos, né? Algumas empresas usam o termo suprimentos, mas é basicamente aquele setor responsável, né? Essa atividade de administração de materiais ou de suprimentos, é aquela necessidade de planejar, executar e controlar materiais adquiridos, no nosso caso aqui, pelo órgão público. Então, o órgão público tem um setor de licitações, ele tem um setor que verifica o andamento das compras, ele realiza o pregão, né? Essa situação que a gente está tratando no ambiente de administração pública. As atividades, então, que, né, entrando especificamente, as atividades que a administração de materiais realiza são compras, através de pregão, através de licitação, através, enfim, né, negociação junto a fornecedores, programação do produto. Então, a gente, ó, qual o lote que eu vou precisar? Vou precisar um lote de 5 mil livros, um lote de 500 livros ou de 50 livros. Embalagem de proteção, né, que o livro vai chegar dentro de uma caixa, essa caixa tem que garantir que o livro, por exemplo, não vai molhar, que não vai deformar, que não vai estragar em função do calor ou da umidade ou de uma outra característica física qualquer. Manuseio de materiais, né, então eu vou abrir as caixas, vou manusear o que tá lá dentro, e é importante que eu saiba como fazer isso para não prejudicar o conteúdo dessas caixas. Manutenção de informações, então o que, que são as informações? Informações de lotes de compra, preço, fornecedores, né, de um lado, né, que eu posso... E do outro lado também, previsão de demanda, previsão de política de preço, volume de atendimentos, né, essas informações precisam estar sendo trabalhadas dentro da organização. E as definições das políticas de estoque, né? Quantos desses livros eu vou guardar na prateleira, por quanto tempo eu vou guardar na prateleira, né? E as definições ainda com relação a transporte de materiais. Basicamente, as perguntas são: o que é que eu compro, de quem que eu compro, para quem que eu compro, né? Quantos eu compro, quando eu compro, né? São essas as questões que estão envolvidas na área de administração de materiais. Avançando para outra etapa, que aí já está na página 38, a gente vai falar agora da questão da distribuição física. Então, vamos lá. Quando eu estou comprando, eu estou indo no meu fornecedor e estou indo identificar o que, que eu preciso e o que, que eu estou, lotes, quantidades, preços, condições. Mas tem a outra ponta. Eu posso, eventualmente, ter que fazer com que o meu produto chegue lá no consumidor. No setor público, isso é muito comum. O setor público se encarrega, por exemplo, de distribuir medicamentos, de distribuir alimentos, né? De distribuir vários dos produtos, dos bens, né, que são necessários à população, até porque ele tem que distribuir junto à população. Então, as atividades de distribuição, que é o termo mais usado aqui, é o termo distribuição física, a gente precisa também, especialmente no setor público, trabalhar, tá? Que é a questão, né, do embarque, né? Então, assim, eu comprei papel, eu fabriquei livro e agora eu vou entregar livro. Então, do embarque até a chegada final, né, até a chegada ao meu consumidor, ao meu cliente final, de livros, de merenda, de medicamentos, é essa questão da distribuição física. E aí vocês podem ver que, por exemplo, distribuição física, já que eu estou fazendo a distribuição junto a consumidores, os consumidores podem não estar todos no mesmo lugar. Que bom seria, né, se eles estivessem todos numa esquina, a gente chega numa esquina, entrega para todo mundo, vira as costas e vai embora. Mas não, a gente tem que fazer uma programação de rota, onde é que eu vou primeiro, qual que eu vou depois, qual que eu vou depois, para minimizar o custo desse deslocamento e o custo do transporte. Eu tenho que fazer a questão, tenho que fazer uma previsão de demanda, quantos eu vou, né? Por exemplo, nessa questão de dimensionamento de demanda, eu vou levar um caminhão. Então, eu vou entregar um caminhão por semana. Qual o tamanho do caminhão? Né? Porque o tamanho do caminhão determina a abrangência da minha distribuição. Suporte. Tem produtos que precisam de suporte. Então, eu vou entregar isso diretamente, virar as costas e vou embora. Ou eu vou fiscalizar para ver se ele fez um bom uso ou um uso adequado daquele produto ou daquele serviço que eu estou entregando para ele. Setor público tem que se envolver muito com essa atividade de suporte e de assistência. Tem também a questão, ainda dentro da distribuição física, Tá? E eu acho que é importante a gente identificar isso como uma atividade importante de logística. É importante que alguns produtos, inclusive que são produtos perecíveis, volta a exemplo de medicamentos, volta a exemplo de alimentos, né? Só para citar exemplo, frutas, por exemplo, são perecíveis, então não pode ficar muito tempo armazenado. Tá? Então eu preciso definir uma maneira mais prática de aproximar o produto, né, de diminuir o tempo de entrega do produto. Vamos supor que eu esteja em Florianópolis e sou um fabricante de um produto qualquer em Florianópolis e quero distribuir esse produto por todo o estado de Santa Catarina. Então, muitas empresas acabam por definir locais de armazenagem, são os depósitos. Então, vamos supor que eu coloque uma na região de Joinville, um depósito, né, na região de Joinville, um depósito na região de Criciúma, um depósito na região de Chapecó, por exemplo, né, só para ficar com três pontos principais, né? Não que os outros sejam menos importantes, mas é só um exemplo, né? Então essa situação significa que faz parte da atividade de distribuição física definir quais seriam esses lugares. Por exemplo, eu defini aqui nesse meu exemplo que Joinville, Criciúma e Chapecó seriam pontos de armazenagem, né? Como eu poderia definir outros locais de outros estados, inclusive como pontos de armazenagem. E eu tenho que definir se o depósito de Joinville vai ter o mesmo tamanho do depósito de Criciúma e o mesmo tamanho do depósito de Chapecó. Essa é a questão com relação à distribuição física e com relação à seleção de locais para depósito. Tem até a questão de manuseio dos pedidos, né, do manuseio das entregas, ou a gestão dos rejeitos e sobras, que tem hoje também uma preocupação muito grande, porque rejeitos e sobras costumava ir parar no ambiente poluindo, né? E hoje a gente tem várias legislações de gestão ambiental que coíbem, né, esse desperdício, essa colocação de rejeitos e sobras de produtos ou de processos junto à natureza. Então tem que definir como que pretendo fazer isso. Os relacionamentos com os meus clientes finais, então, por exemplo, eu posso entregar o meu produto todos os dias, eu posso entregar meus produtos uma vez por semana, eu posso entregar meus produtos uma vez por ano, né? Essa definição é negociada e ela faz parte da distribuição física. É bom lembrar que a minha empresa pode ter clientes finais, né? Clientes que sejam consumidores, que sejam pessoas, como eu posso ter pessoas jurídicas, ou seja, empresas que sejam minhas consumidoras, tanto do ponto de vista de intermediários, que são os varejistas, que são os distribuidores, como do ponto de vista do lado de lá, né, que eu posso ter eventualmente um consumidor que seja uma outra empresa, né, para citar o exemplo, né, essa empresa que fabrica essa caneta, ela tem que transacionar com uma outra empresa, que é a empresa que fornece a mola, né? Então, ó, essa situação pode ter que definir outras políticas de distribuição física. E para encerrar, ainda dentro da distribuição física, um tema que está crescendo e já tem muita publicação saindo sobre isso, é a logística reversa, ou seja, a empresa cada vez mais tem que se responsabilizar pelo recolhimento daqueles produtos que ela entregou. Isso hoje está muito presente em pilhas, né? Se eu sou um fabricante de pilha, hoje tem lâmpadas, né? Material hospitalar, alguns deles, né, são necessidades de recolhimento. Outros exemplos mais antigos, mais, né, até fora de uso, que hoje estão voltando ao uso, né, antigamente a gente ia ao supermercado, ou ao bar, ou ao boteco, ou ao armazém, né, e para comprar bebida a gente levava a garrafa vazia para poder trazer a garrafa cheia, né? Então, isso significa que o distribuidor de bebidas ele fazia o recolhimento das garrafas vazias. Essa era uma estratégia de logística reversa, né? Muito antiga, que até já saiu de moda e que agora começa a voltar à moda em função de que a gente está tendo hoje cada vez mais preocupação com preservação ambiental e há alguns fabricantes substituindo as latas, né, de alumínio pelo retorno das garrafas de vidro e aí com o recolhimento das garrafas de vidro. Bom, dentro da unidade 1 também, nós temos que falar da questão dos canais de distribuição e dos custos logísticos. O que que significa isso? Significa que a gente tem, nas organizações participantes de um determinado fluxo de materiais, fabricantes, atacadistas, varejistas, o cliente final, quer dizer, quando a gente fala de canais de distribuição, essa situação está lá na página 40, tem uma figura lá na página 40 que fala dessas diferentes possibilidades, ou seja, eu posso ser um fabricante que vendo diretamente para o consumidor, como eu posso ser um fabricante que vende para um distribuidor que vende direto para o consumidor, como eu sou um fabricante que posso vender para o distribuidor que vende para uma loja, para um varejista, e esse é que vende para o consumidor final. Então, essa situação é o que a gente chama de canais de distribuição. A gente precisa se posicionar, as organizações precisam se posicionar, definindo se elas vão fazer a venda direta ao consumidor final ou se elas vão fazer com intermediário ou com intermediários. Grande vantagem de optar por intermediários. A grande vantagem é que eu posso ter pessoas mais próximas ao cliente ou ao consumidor e, com isso, diminuir o tempo de atendimento. Se eu estou em Florianópolis e preciso vender algo para alguém que está em Brasília, qual o tempo que eu levo para que o meu produto chegue em Brasília? Se eu tiver alguém em Brasília que vende o meu produto e, principalmente, que tem um estoque do meu produto, esse cliente lá de Brasília terá pronta entrega do meu produto. Então, vale a pena que eu tenha um varejista ou um distribuidor lá nessa outra cidade, no meu exemplo aqui é Brasília, né? Para atender mais rapidamente o consumidor, né, que necessita esse produto. Principalmente se o meu produto for um produto essencial, medicamento, por exemplo. Por exemplo, um medicamento. Outra situação, se eu optar então por fazer a venda direta, o que que acontece? Acontece que eu não vou ter esse intermediário. Então, a probabilidade é que o tempo de atendimento seja maior. Por outro lado, quanto mais intermediários tiver, todos ganham dinheiro. Então, tem um valor adicionado para cada intermediário. Então, se eu sou um fabricante, vendo para um distribuidor, né, um atacadista, um distribuidor, tá, ele vai colocar uma margem de lucro em cima disso, e aí ele vai vender para o varejista, que vai colocar uma margem de lucro em cima disso, que vai vender para o consumidor final, que vai pagar pelas margens de lucro desses três elos da cadeia. Se eu não tiver esses três, se eu fizer a venda direta, é o meu preço com relação ao atendimento do consumidor final. Só que aí eu tenho mais custos de distribuição. Então, para eu optar por essa venda direta, eu tenho que, né, avaliar se vale mais a pena do ponto de vista de custo e de prazos de atendimento fazer a venda direta ou fazer a venda com intermediários. De uma maneira geral, a venda com intermediários é a mais usada, mas não é proibido fazer com um intermediário, nem com dois, nem com três, nem com nenhum, né? Essa é uma opção gerencial. Outra questão que está colocada, aí sim, também na página 40 e 41, a distribuição pode ser feita para um ou pode ser feita para muitos, né? Significa, o que é a distribuição para um? Eu pego um caminhão, encho o caminhão com a minha carga, levo a minha carga para o meu consumidor final, descarrego o meu caminhão e volto com o caminhão para casa. Ou seja, é somente um beneficiário, consumidor ou cliente vai estar dentro daquele caminhão e o caminhão vai andar com carga completa sempre para aquele consumidor. Mas eu posso fazer também a distribuição para muitos. O que que significa? Significa que eu vou pegar o mesmo caminhão e vou dividir o caminhão. Um pedacinho vai para o consumidor A, outro pedacinho vai para o consumidor B, outro pedacinho vai para o consumidor C, e assim eu consigo otimizar a carga, né, sem aumentar o lote que eu tenho que transportar. Porque se, naquele exemplo, né, da distribuição para um, eu vou levar o caminhão sempre cheio para aquele cliente. Se o caminhão não estiver cheio, o que acontece? Ele não vai receber. Enquanto que na distribuição para muitos, eu tenho a vantagem de que eu tenho vários clientes compartilhando o custo daquela carga. Então, qual é a desvantagem? A desvantagem é que eles podem ter que esperar que eu encha o caminhão com vários antes de arrancar, que não é sempre também que acontece. Bom, outro ponto que a gente tem que analisar, e aí está, de novo, vou chamar a atenção da figura que está na página 43, né, a questão dos custos envolvidos com a logística. De uma maneira geral, e o gráfico mostra isso, né, a gente tem um custo decrescente. À medida em que a quantidade aumenta, o transporte vai diminuindo o custo. Isso tem um limite, mas basicamente significa o seguinte, que se eu conseguir encher um caminhão, ou se eu conseguir encher um vagão de trem, ou se eu conseguir encher um navio, né, Vale a pena eu arrancar com o navio cheio, com o vagão cheio ou com o caminhão cheio. Só que para que eu enche o caminhão, eu eventualmente tenho um estoque, né, para que garanta que eu vou encher o caminhão, ou o trem, ou o navio. Então tem uma espécie de conflito entre o lote cada vez maior diminui o transporte, mas o lote cada vez maior também aumenta o custo de armazenagem. Então a gente precisa fazer uma compatibilização, que é essa curva que está colocada na figura 8, de que o menor custo, né, o custo mínimo, o custo que otimiza essa relação, não é nem o do maior lote, nem o do menor lote, nem o do maior estoque, nem o do menor estoque. É um ponto mínimo dessa curva que está demonstrado ali na página 41, que a gente chama de ponto de equilíbrio entre custos de armazenagem e de transporte. Passando aí para a nossa página 44, né, o planejamento, né, o planejamento da logística, significa a redução de custos com o nível desejado de serviço. Essa redução de custos com um determinado nível desejável de serviço implica em decidir sobre algumas questões, né? E são questões que precisam ser decididas tanto no longo prazo, quanto no médio prazo, quanto no curto prazo, que é, por exemplo, terceirizar ou não terceirizar processos. Só para ficar no exemplo do transporte, eu posso ter uma frota de caminhões para fazer o transporte dos produtos da minha empresa. E várias empresas têm frota própria. Como eu posso não ter frota própria e contratar uma prestadora de serviço, que é chamado operador logístico, para que ele faça o transporte para mim? Várias empresas contratam transportadores para fazer o transporte. Não há uma decisão que seja universal, que sirva para todos. Por isso que é uma decisão que precisa ser tomada analisando a realidade das organizações. No caso do setor público, de uma maneira geral, a gente não tem frota própria para realizar essas operações. Então a gente tem uma decisão de terceirizar o transporte ou de incluir o transporte no processo de aquisição dos materiais. Também é preciso, ainda na questão de planejamento, gerenciar alguns parâmetros. Né? Parâmetros de atendimento, por exemplo, atuais. Vou botar assim um exemplo na saúde, de novo, né? Se a gente tem, por exemplo, o índice de ocupação do hospital é de X%, significa que eu tenho leitos disponíveis ou que eu não tenho leitos disponíveis se estiver em 100%. Né? E, principalmente, eu preciso projetar. Né? A gente sabe que alguns produtos, né, alguns serviços, eles sofrem o efeito da sazonalidade. Então, a demanda fica concentrada em algumas épocas do ano e muito próximo do nada, muito próximo do inexistente em outras épocas do ano. Então a gente precisa ter esse planejamento de atendimentos. Né? Vocês imaginem, tem épocas do ano que é necessário fazer hora extra, é necessário trabalhar 7 dias por semana, e tem épocas do ano em que não valeria a pena nem abrir. Principalmente em algumas cidades que têm comportamento turístico, como é o caso aqui de Florianópolis, né? Algumas cidades que têm efeito climático, né, que aí a gente tem, por exemplo, época de frio, vende muito pouco picolé e sorvete, por exemplo. Né? Então, essa situação, os próprios sucos, né, as bebidas são mais populares e mais consumidas em épocas quentes do que em épocas frias. Então, quando tem essa diferença climática, acaba repercutindo na sazonalidade da demanda. E a gente tem ainda que trabalhar com os modais, com os estoques, com a localização das instalações. Essas variáveis também precisam ser dimensionadas e planejadas. Bom, com isso a gente fecha a primeira unidade. Eu gostaria de chamar a atenção que lá na página 51 tem um resumo com os principais tópicos dessa unidade. E essa unidade ela teve a intenção de mostrar os principais conceitos. A gente vai voltar a falar de alguns desses principais conceitos aí nas próximas videoaulas. Mas é importante que você dê uma olhada e esclareça bem alguma dúvida que tenha sobre eles. Tá ok? Voltamos com a próxima videoaula e não esqueça de dar uma olhada antes no material sobre o capítulo 2, a unidade 2 do livro didático que a gente vai falar na próxima videoaula, tá bom? Até daqui a pouco, até mais tarde ou até a próxima oportunidade.